1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Marca os 40 anos da doença, momento em que pesquisas para a vacina avançam, em que mais um caso de cura é registrado. Mas apesar de todos estes avanços, a prevenção continua sendo o foco, o principal elemento. É importante a gente dizer isso, apesar de apontar aqui também alguns avanços. Eu converso sobre o assunto com o professor Ricardo Vasconcelos, da Faculdade de Medicina da USP, ele é pesquisador, coordenador de um estudo de uma vacina contra HIV no Hospital das Clínicas, um esforço conjunto, né, de pesquisadores. Tudo bem, professor Ricardo, ou doutor Ricardo, bem-vindo aqui ao Jornal mais uma vez.
Bom dia, Roxane. É um enorme prazer estar aqui de novo. Obrigado pelo convite.
Muito obrigada, doutora Ricardo. Para a gente falar de avanços, o mês de novembro foi importante, né? Surgiu esse mais um caso de cura. Está sendo estudado ainda se de fato é um caso de cura, né, de uma argentina de 30 anos, sem terapia antirretroviral, nem transplante de medula. Até então só tinha um caso de uma outra mulher de 67 anos. Difere, sim, de outros dois casos que foram curados, né, mas com transplante de medula. Também no finalzinho do mês de novembro, a Anvisa anunciou um novo medicamento em um único comprimido, né, que combina duas substâncias. A gente sabe que a base do tratamento é um coquetel de antirretrovirais. Então, os avanços estão aparecendo. Nesses 40 anos, mudou muito o perfil dessa doença, doutor Ricardo?
Vamos lá, Rufani, muitas coisas para falar, né? Bom, é verdade que nesses 40 anos de epidemia de HIV, a gente teve uma melhora, assim, significativa nas tecnologias, nas possibilidades que a gente tem disponíveis para enfrentamento dessa doença, né? Tanto para prevenção, diagnóstico, como tratamento do HIV, a gente melhorou muito nesses 40 anos. Eu vou começar pela ordem que você falou da cura, né? Uhum. Realmente, agora no mês de novembro, a gente teve publicado um relato de caso de uma segunda paciente que conseguiu espontaneamente erradicar o HIV do seu corpo. Isso pode não parecer uma coisa muito importante para uma pessoa leiga, mas é importantíssima. Veja, por exemplo, no caso de Covid, a gente teve 250 milhões de casos registrados da infecção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia de Covid, dos quais 255 milhões, dos 260 e 255 milhões se curaram. Então, a enorme maioria das pessoas que pega Covid se cura. No caso do HIV, dentro desses quase 40 milhões de pessoas que se infectaram até hoje, a gente teve apenas 4 casos de cura, e se apenas 2 deles que se curaram espontaneamente, como é o caso dessa argentina que foi anunciado. É bom que as pessoas saibam que a gente ainda não sabe como fazer isso, e que ela era uma paciente muito especial de um tipo que a gente chama de controladora de elite. O que é isso? Controlador de elite é aquele cara que, com a sua própria imunidade contra o HIV, seu próprio corpo lutando contra o vírus, ele consegue um trabalho tão bem feito, tão eficiente, em que é possível atingir a carga viral indetectável, é possível não encontrar vírus no sangue detectável sem precisar tomar remédio. Então, controladores de elite são um tipo muito raro de pessoa que vive com HIV, que sozinho consegue controlar muito bem o vírus. Muitas pessoas até hoje já foram identificadas como controladores de elite, no entanto, era difícil você acreditar que algum desses controladores de elite um dia ia conseguir se curar sozinho. E qual é a diferença de manter o vírus controlado e curar? Quando você faz uma carga viral que está procurando pelo vírus no sangue, de uma pessoa que não é controladora de elite, vem tipo 5 mil cópias de HIV por ml. Um controlador de elite vem zero. Só que em exames mais específicos e aprofundados, você encontra dentro da célula o HIV quietinho, não se multiplicando ali presente. No caso dessa mulher que se curou, argentina, e no outro do ano passado, americana, de 60 e poucos anos, o que aconteceu foi que, quando a gente procura de maneira mais aprofundada pelo vírus, não encontrou-se mais. Dava para ver que o vírus tinha passado ali por aquele corpo, mas que o corpo da pessoa, a imunidade dela, tinha conseguido eliminar qualquer resquício viável de HIV. Uhum. Isso é inédito. Dois casos em dois anos nos dão a esperança de que isso é possível de ser reproduzido, mas a gente tem um longo caminho pela frente. Primeiro, a gente tem que saber como transformar uma pessoa numa controladora de elite e depois descobrir o que essas duas mulheres tinham de diferente dos outros controladores de elite, que elas conseguiram fazer um trabalho de limpeza bastante eficaz e se curarem.
Uhum. Tá aí,
em relação às outras novidades que você falou, sim, a gente tem agora, nessa semana, a aprovação pela Anvisa daquilo que é a tendência mundial em relação ao tratamento do HIV, que é uma coisa chamada simplificação.
Uhum.
Uma vez que a enorme maioria das pessoas que vivem com HIV não são controladoras de elite e vão precisar tomar remédio diariamente para manter o vírus controlado, a gente está entendendo agora que tomar remédio pelo resto da vida é uma coisa que pode trazer problemas para a saúde da pessoa, uma vez que alguns desses remédios podem ter alguns efeitos colaterais, e que quanto menos medicamentos a gente usar, mantendo a eficácia no controle do vírus, melhor será para a saúde em longo prazo dessa pessoa, né?
Uhum.
E aí, antigamente a gente tinha o dogma de que para tratar o HIV você tinha que dar 3 antirretrovirais associados, até que de uns 2-3 anos para cá começaram a sair trabalhos que, com os medicamentos mais modernos que a gente tem disponíveis, é possível tratar com apenas 2 remédios. E a gente corta um terceiro antirretroviral do esquema sem perder a capacidade de controlar o vírus. O que a Anvisa aprovou agora é um desses esquemas simplificados, que tem apenas 2 antirretrovirais, a lamivudina e o dolutegravir, que é o que o resto do mundo está usando para tratar HIV.
Uhum.
Quem saiu do esquema, quem era o terceiro o medicamento, era um chamado tenofovir, que numa pequena parcela de quem toma, ele pode causar problemas nos rins e nos ossos.
Uhum.
Então, essa chegada da medicação nova, da simplificação dos antirretrovirais, é uma boa notícia para a saúde em longo prazo das pessoas que vivem com HIV.
Uhum. Muito bem. Bom, fato é que, de acordo com a UNAIDS, Programa Conjunto, né, das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, toda semana, esse é o próximo detalhe importante que a gente vai discutir, toda semana cerca de 5 mil jovens mulheres entre 15 e 24 anos são infectadas por HIV. Né? E só em 2020, 1,5 milhão de pessoas contraíram o vírus e 690 mil pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS. Então, tudo isso poderia ser evitado com prevenção. Então, a prevenção, apesar de todos esses maravilhosos avanços, doutor Ricardo, continua sendo o foco. Quer dizer, não dá para esquecer, outras doenças surgem, né? A atenção das pessoas se volta para outras preocupações, mas uma doença que pode ser evitada e que ainda não tem, né, uma vacina, quer dizer, é prevenção.
Sem dúvida. Você vê que ainda temos anualmente registrados 1,5 milhão de novos casos de infecção por HIV, num mundo em que a gente tem tantas diferentes formas de prevenção, né? É uma coisa que não deveria ser aceitada.
Uhum.
A gente já tem, eu costumo dizer isso, a gente já tem nas mãos todas as ferramentas para que a partir de manhã, ninguém mais se infecte por HIV.
Uhum.
E ninguém mais morra em decorrência da AIDS. Por que que, então, a gente ainda tem 1,5 milhão de novos casos e 690 mil mortes no último ano? Por uma questão de acesso a esses métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento. Mas, como assim, Ricardo? Você está falando para mim que no SUS uma pessoa não vai ter acesso? É isso mesmo, porque acesso tem que ser entendido de maneira mais ampla, né? Porque a pessoa pode não ter tido acesso à educação sexual, ela pode não ter sido bem acolhida no serviço de saúde e por isso ela não volta mais lá. ela pode até ter ido ali interessada em, por exemplo, iniciar a PrEP, profilaxia pré-exposição, mas ali naquele serviço de saúde não tinha médico, porque não tinha concurso aberto para contratar médico. Então, acesso no sentido amplo, sabe? Porque nos lugares em que a gente está vendo que todas essas ferramentas de prevenção, diagnóstico e tratamento estão sendo utilizadas de maneira extensiva e facilitada, a meta é que até 2030 os novos casos de infecção por HIV zerem. Uhum. E essa é a meta do Reino Unido, por exemplo. Uhum. Eles estão conseguindo fazer com que os novos casos de infecção despenquem ano após ano. Aqui no Brasil a coisa não é bem assim. A gente tem uma taxa de detecção de novos casos que está se mantendo relativamente estável ao longo dos últimos 10 anos. E alguns lugares estão conseguindo um sucesso maior, como é o caso da cidade de São Paulo, que entre 2018 e 2020 conseguiu uma redução da incidência de HIV de 25%. Então, resto do Brasil, vejam o que a gente está fazendo em São Paulo, porque aqui a gente está mostrando que é possível controlar essa epidemia.
Exatamente, ou seja, a prevenção. E a prevenção, a preocupação com a prevenção, especialmente nos jovens, estão iniciando sua atividade sexual cada vez mais cedo, não é? Essa é uma parte importante da preocupação com as campanhas de conscientização com a prevenção, doutor Ricardo?
Sim, a gente não pode esquecer que jovem é um grupo vulnerável por definição, né? Jovem é um grupo vulnerável a fazer besteira, a quebrar a perna, a bater o carro quando está aprendendo a dirigir. E com vida sexual no meio de uma epidemia de doença sexualmente transmissível é também um ponto que pode vulnerabilizá-los, né? Uhum. Uma coisa que eu acho importante dizer é que não é possível esperar que entre os jovens a epidemia de HIV vai melhorar sozinho, sem você falar sobre vida sexual com os jovens. Uhum. A gente precisa abordar esse assunto com eles, precisa ensinar os jovens a gerenciarem os seus próprios riscos e suas vulnerabilidades, dispondo dos métodos de prevenção atualmente que o SUS oferece, né? Uhum. Não dá pra gente achar que uma pessoa vai aprender a dirigir um carro sozinha, sem bater o carro, sem atropelar alguém. É mais ou menos isso que acontece com a epidemia de HIV entre jovens. E o que a gente vê nos últimos 10 anos é que em praticamente todas as faixas etárias você tem uma diminuição da taxa de detecção de novos casos de HIV, com exceção dos homens com menos de 30 anos de idade, em que os índices, as taxas de detecção estão aumentando. Uhum. Então, no Brasil como um todo, você tem uma epidemia que está desacelerando, só que num grupo, homens com menos de 30 anos, ela está explodindo. E o que a gente tem feito para esses jovens? Na minha opinião, muito pouco. A gente tem repetido use camisinha. E sabemos que nesse assunto, sexualidade e prevenção, a coisa é muito mais complexa do que use camisinha. A camisinha é maravilhosa para quem usa. Por isso que existem novos métodos de prevenção, como é o caso da PrEP e da PEP.
Uhum. Perfeito. O nosso tempo está super esgotado. Ficaria mais um tempão, viu, doutor Ricardo, conversando sobre o assunto, que é muito importante. Só lembrando que na próxima sexta-feira o serviço de extensão ao atendimento de pacientes HIV/AIDS, Casa da AIDS, vai realizar mutirão, né, de testes rápidos para detecção de HIV e sífilis no Largo da Batata, em Pinheiros, região de grande concentração popular, de grande circulação. Os testes serão realizados em amostra de sangue coletada, né, através do furinho no dedo, resultados entregues por médicos, psicólogos, assistentes sociais, com atendimento individual personalizado, das 10 da manhã às 5 da tarde, e os casos positivos serão encaminhados e tratados no Hospital das Clínicas. E as pessoas vão receber orientações sobre formas de prevenção de doença que é prevenível, né? É prevenível, isso que é importante a gente falar. E estamos no caminho da vacina, né? Ela um dia, vocês vão chegar à vacina contra a HIV, né, professor?
Sim, a gente está conduzindo já faz aí de 2 para 3 anos o estudo chamado Mosaico, uhum. que é um estudo que está sendo realizado em 8 países do mundo, aqui no Brasil, diversas cidades estão participando também, e nós da USP inclusive, que está testando uma vacina experimental que conseguiu em macacos, Rosane, reduzir em 67% as infecções por HIV.
Nossa.
A gente tem agora como paralelo a vacina de Covid, né?
Sim.
E antigamente a gente achava que se não fosse 99% de prevenção, não prestava. No caso da Covid, a gente viu que a Coronavac, com 50% e poucos de redução, fez um trabalho maravilhoso. Então, encontrar uma vacina que diminui em 67% as infecções por HIV seria um sonho dourado. Mas
exato.
Temos que ter calma, porque macaco é macaco, ser humano é ser humano.
Uhum.
E não dá para extrapolar que ser humano vai ser igual. Para ter uma conclusão sobre isso, a gente precisa fazer o ensaio clínico, e é isso que a gente está fazendo. Acredito que em 2022 é possível que a gente já tenha algum resultado aí preliminar do estudo.
Eu quero agradecer muitíssimo a